Senado aprova 4 medidas provisórias e licença maternidade de 180 dias.
Jarbas Vasconcelos cobra rapidez do governo na ajuda a empresários vítimas de enchentes em Pernambuco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje 4 medidas provisórias, na primeira semana de esforço concentrado previsto para o segundo semestre.
Uma delas foi a medida provisória 483, que cria a Secretaria Especial de Saúde Indígena.
A MP também dá status de ministério a 4 secretarias vinculadas à Presidência da República e permite a ampliação do prazo dos contratos temporários para atender tragédias de saúde pública. As informações com o repórter Maurício De Sante.
A Secretaria Especial de Saúde Indígena vai receber as atribuições que são exercidas pela FUNASA. Atualmente, a Fundação Nacional de Saúde contrata organizações não governamentais para cuidar da saúde dos índios. Com a MP, a nova secretaria vai poder contar com o trabalho das agentes comunitárias de saúde, contratadas temporariamente por um prazo máximo de 4 anos. A medida teve o apoio da relatora, senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás.
Eu tenho certeza, pelo que as agentes comunitárias de saúde têm feito no nosso país, elas, sem dúvida nenhuma, irão ajudar a resolver esse grave problema.
A medida provisória também muda a lei que disciplina os contratos temporários, permitindo que o Ministério da Saúde contrate profissionais para atuar em situações de emergência. Os contratos serão de 6 meses, prorrogáveis por 2 anos. E não será necessário o processo seletivo. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, concorda com a agilização das contratações, mas não por meio de medida provisória.
Claro que é um assunto necessário. Nós temos tido tragédias no Brasil e há necessidade de adotar procedimentos que agilizem a ação do governo em eventuais tragédias. Agora, o governo demonstra que não existe planejamento, que não existe visão de a médio e longo prazo, porque adota a medida provisória como instrumento, né? Nós podemos perfeitamente tratar desse assunto através de projeto de lei.
A MP ainda dá status de ministério às Secretarias Especiais de Direitos Humanos, de Promoção de Igualdade Racial, de Políticas para Mulheres e de Portos.
Também foram aprovadas as medidas provisórias 484, que cria o Programa Especial de Fortalecimento do Ensino Médio, a 485, que libera para o Ministério de Educação e Estados R$1,6 bilhão para a implementação do programa criado pelo MP 484.
E a MP 486, que libera R$1,4 bilhão para vítimas de enchentes, para vacinação e também para a recuperação do Haiti. Todas as medidas provisórias seguem para a sanção presidencial.
O Senado aprovou ainda em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que amplia a licença maternidade para 180 dias. A PEC agora segue para análise da Câmara dos Deputados.
Também foi aprovada em primeiro turno a proposta de emenda constitucional que amplia os prazos para que os servidores dos estados do Amapá e Roraima passem para o quadro de pessoal da União.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB, reclamou que o governo federal não cumpre a promessa de ajudar com rapidez e sem burocracia os pequenos empresários de Pernambuco que perderam seus negócios com as enchentes de junho.
Ele disse que esses comerciantes não conseguem empréstimo para reconstruir seus negócios porque os bancos fazem exigências que eles não podem cumprir.
Jarbas Vasconcelos contou que o Banco do Brasil, por exemplo, exige que os empresários estejam livres do Serasa e tenham comprovante de voto das eleições de 2008, mas o senador lembra que muitos deles tiveram seus documentos destruídos pelas enchentes.
Como o presidente não pode ser cobrado pelo que prometeu e não cumpriu, os problemas vão se arrastando e os pequenos empresários da Mata Sul de Pernambuco tentam retornar suas vidas sem o fundamental apoio do poder público. Ainda existe tempo para o governo federal corrigir os rumos e realmente ajudar a população da zona da Mata Sul de Pernambuco.
O senador Papaléu Paes, do PSDB, pediu ao Ministério da Saúde que autorize logo a transformação do Hospital do Câncer do Amapá, que está parado há 8 anos, em Hospital Metropolitano de Macapá.
Ele disse que o ministro José Gomes Temporão já prometeu a liberação do parecer técnico necessário à reformulação do hospital, mas já se passaram meses e nada foi resolvido.
Um hospital metropolitano no município de Macapá faz a diferença, porque toda a estrutura que nós temos hospitalar no município de Macapá ainda é do tempo que nós éramos território. Já tem mais de 50 anos que foram estabelecidos ali.
Comissões.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou hoje o fim da exigência de que produtos veterinários importados, como vacinas, medicamentos e itens de higiene, passem a ser fabricados no país em um prazo máximo de 3 anos.
O projeto derruba um decreto-lei editado há mais de 40 anos, ainda na ditadura militar. A reportagem é de Adriano Faria.
O autor da proposta, senador César Borges, do PR da Bahia, destacou que o decreto-lei não tem mais lugar em tempos de abertura comercial.
Essa é uma legislação que vem até do período autoritário, de 1969, quando aquela época se propugnava pela substituição de importações, como que querendo fazer uma reserva de mercado para o país, que muitas vezes era algo forçado, algo que era imposto, trazendo graves prejuízos à comercialização.
Para César Borges, o fim da exigência da fabricação nacional de produtos veterinários importados pode reduzir preços no mercado interno.
Se prevalece essa imposição, o que acontece é um encarecimento de produtos ou uma dificuldade muito grande para o setor agropecuário brasileiro.
A comissão aprovou uma emenda sugerida pelo relator, Jaime Campos, senador do Democratas de Mato Grosso, que renova a licença para a venda dos produtos. Hoje, depois do prazo de 3 anos, ela não pode ser renovada. A sugestão de Jaime Campos estende o licenciamento para 10 anos e permite a renovação, mesmo que o produto não venha a ser fabricado no Brasil. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou ainda projeto que permite à União complementar a cobertura do seguro rural.
Caso o valor das indenizações por catástrofes naturais ultrapasse o total arrecadado pelas seguradoras, a União poderá emitir até R$4 bilhões em títulos do Tesouro Nacional, sem qualquer ônus para o contribuinte.
As comunidades quilombolas terão acesso mais fácil à educação, saúde e inclusão digital.
Um projeto nesse sentido foi aprovado hoje na Comissão de Educação, como explica a repórter Ana Beatriz Santos.
A proposta que cria os Centros de Integração Federal Quilombola prevê que o governo federal disponibilize de maneira integrada o acesso ao ensino básico e tecnológico e também a serviços de saúde, inclusão digital e lazer para os moradores dessas comunidades tradicionais espalhadas por diversos estados brasileiros. Pela proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, os centros serão vinculados a cada área do Poder Executivo que deve trabalhar de forma integrada. O relator da proposta, senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul, explicou que a proposta ajuda a diminuir as desigualdades que marcam a história dessas comunidades.
Essas ações assumem, assim, grande relevo quando visam ampliar a oferta de educação escolar e de serviço de saúde e de lazer a esses segmentos sociais.
A implantação da iniciativa depende da disponibilidade de recursos no orçamento da União.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou ainda projeto que permite à União complementar a cobertura do seguro rural.
Motoboys e mototaxistas poderão ter isenção de IPI na compra de motocicletas de 50 a 125 cilindradas, desde que comprovem o uso no trabalho.
O projeto foi aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais, como informa a repórter Nara Ferreira.
As motos deverão ser registradas como veículo da categoria aluguel e deverão conter todos os itens de segurança previstos em lei. O autor do projeto, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, alegou a necessidade de estender a essa categoria profissional um benefício que já é dado aos taxistas, que também prestam relevantes serviços de transporte à sociedade. A relatora, a senadora Rosalba Ciarline, do Democratas do Rio Grande do Norte, destacou que, ao facilitar a compra de motocicletas para motoboys e mototaxistas, a proposição vai gerar mais postos de trabalho, com reflexos positivos na economia e elevação da renda de uma expressiva parcela de cidadãos que usam esses veículos para o trabalho.
Quando eu digo que é de amplo alcance social, é porque nós sabemos que muitos jovens, muitos trabalhadores estão desempregados e que poderiam ganhar a sua vida como motoboys ou mototaxistas, mas infelizmente não tem condição de adquirir o veículo, né, a sua moto, porque o custo é muito alto.
Jornal do Senado. Apresentação Natan Ferreira e Ana Lúcia Matos. Áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã. Música.